A 4 dias das eleições legislativas do próximo domingo, Rui Rio voltou a pedir esta tarde a António Costa para acabar com a campanha negra. Um apelo deixado esta tarde em Leiria, numa iniciativa acompanhada pela jornalista Ana Isabel Costa.
Rui Rio voltou 4 meses depois a Leiria e espera um resultado diferente.
Eu entrei aqui há 4 meses.
E aí trouxe, senhora.
Nas autárquicas, o PSD não conseguiu ganhar a Câmara, mas hoje, nas ruas da cidade, não faltou apoio.
Desta vez já chega 20 anos deles, hein? Desta vez não falhem, hein? Antes que eles nos tragam a troika outra vez. Força!
Rui Rio continua a acreditar que domingo sairá vencedor e pede a António Costa que acabe com a campanha negra.
Eu ainda era jovem, lembro de 1980, e o PS, que liderava uma coligação que era a FRS, seguiu justamente esse caminho, difamação atrás de difamação, difamação atrás de difamação. Na altura, PSD e AD lideradas pelo Dr. Sá Carneiro. Bom, levaram uma banhada. Eu não sei se aqui vão perder por causa disso, mas eu acho que eles não conseguem enganar completamente o eleitorado.
É um pedido que Rio tem repetido e a que junta hoje a estranheza de ver na boca do secretário-geral socialista dados que deviam pertencer a organismos isentos do Estado.
Aquilo que eu entendo que não é razoável é ele ter acesso a determinados números na sua qualidade de primeiro-ministro e tem ter o acesso sob reserva, não é, embargo, achou que lhe dava jeito para a campanha eleitoral e resolveu divulgar como secretário-geral do PS e candidato, resolveu divulgar esses dados.
Em Leiria, Rui Rio conseguiu ter ao lado o ex-socialista Henrique Neto a falar sobre o regime, um presságio para que mais socialistas mudem de lado no próximo domingo.
Foi também em Leiria que Rui Rio lamentou que António Costa leve para a campanha dados que recebe de forma privilegiada. Enquanto primeiro-ministro, ora, António Costa anunciou ontem um crescimento de 4,6% no ano passado, 4,6%, um crescimento da economia. O Instituto Nacional de Estatísticas garantiu, entretanto, que ainda não apurou os resultados finais e que não antecipa informações aos membros do governo. O secretário-geral do PS explicou já esta manhã que nunca citou o INE e que se limitou a avançar com previsões que, de resto, tem repetido durante a campanha.
Eu não citei INE nenhum. Eu disse quais são as previsões que existem e que é a previsão com que temos estado a trabalhar. Agora, o INE revelará os seus números. Quando tiver os seus números, não percebe essa questão sequer.
As explicações de António Costa, também a propósito deste caso, a Iniciativa Liberal espera que o PS não tenha fontes no Instituto Nacional de Estatística. João Coutrinho Figueiredo adianta, no entanto, que com ou sem essas fontes, nada pode mascarar o mau desempenho da economia portuguesa.
O Sr. Primeiro-Ministro acha que atirar assim um número para o ar, como se os portugueses deixassem enganar facilmente a dizer que afinal Portugal está a crescer. Não, não está a crescer, está a recuperar de uma recessão que foi das piores da União Europeia com a pandemia, das piores. Penso só a Espanha, que caiu mais que nós, e que, portanto, não está a fazer mais do que a obrigação dele e poderia ter crescido muito mais, porque outros cresceram muito mais rapidamente, retomaram mais rapidamente e, portanto, vão chegar aos níveis de 2019 mais depressa que nós. Portanto, a performance económica de Portugal é má, a gestão do PS da retoma económica é má e não há nada que o Sr. Primeiro-Ministro possa dizer, com ou sem informações do interior do INE, que mascare esse facto.
João Coutrinho de Figueiredo, na campanha que levou hoje a Iniciativa Liberal até Braga, onde o partido Luís Peixoto espera eleger um deputado.
Com pompa e circunstância, num autocarro descapotável, assim chegou João Coutrinho Figueiredo a Braga. No centro histórico, poucas pessoas. É hora de almoço para os muitos comerciantes na Rua do Souto.
Muito obrigado.
É uma lufada de ar fresco, Avelino Abreu. É uma lufada de ar fresco na política.
Muito obrigado.
Parabéns.
Deixe explicar a estes senhores que este encontro não foi encomendado, porque eles depois já.
Não foi encomendado.
Mas o líder da Iniciativa Liberal lá vai sendo abordado por alguns populares.
É pá, isso é, eu preferia que não gostasse de mim, não gostasse, gosto muito de mim, mas não voto.
E na política, quem nunca ouviu, gosto de si, mas não voto em si.
Bom ser. A maioria necessária. Como é que chama, Amorim.
Se forem todos com o Amorim, não vamos subir.
Não, gosto muito de vocês. Voto, eu sou social-democrata, sou autarca e está a ser
pronto,
o meu
voto.
Mais à frente, bem perto da sede de Braga, Coutrinho Figueiredo contacta com um trabalhador municipal.
Pode em janeiro, não é verdade? É uma boa altura para cortar os ramos secos.
Das árvores e não só.
E da árvore tenta fazer uma espécie de parábola.
As árvores, com a idade da nossa democracia, precisam de vez em quando cortar os ramos secos e deixar.
Precisamente que é para
Para tirar o podregão.
Isso mesmo.
E ficar aqueles com saúde.
A moral da história fica para o dia 30.
O que não faz falta, retira-se. E só fica o que faz falta.
A campanha da Iniciativa Liberal em desfile pelas ruas de Braga, a sul, em Vila Real de Santo António. André Ventura respondeu esta tarde a António Costa, o líder socialista, afirmou que o PS é o maior inimigo do Chega. Ora, André Ventura diz que a palavra corrupção marca as diferenças entre cada força política.
António Costa diz que está muito orgulhoso por ser o principal inimigo do Chega. De facto, ele está orgulhoso disso. Porque de um lado é a corrupção socialista, do outro é o único partido que quer lutar verdadeiramente contra a corrupção, que somos nós.
André Ventura no Algarve, o andamento da campanha nos noticiários da Antena 1 e também nos jornais de campanha diariamente às 9:30 da manhã e depois das 5:30 da tarde. Perto de 286 mil eleitores foram votar já no último domingo para as legislativas deste mês. O número revelado esta tarde pelo Ministério da Administração Interna corresponde a cerca de 90% dos eleitores que estavam inscritos para o voto antecipado em mobilidade. Os distritos de Évora, Bragança e Castelo Branco foram os que registaram as maiores taxas de participação. No próximo domingo vão estar disponíveis mais de 13.800 secções de voto no continente e nas regiões dos Açores e da Madeira. Os eleitores que se encontram em isolamento são aconselhados a votar entre as 6 e as 7 da tarde. O Ministério da Administração Interna reforça o apelo ao cumprimento das regras de saúde pública. Todos os eleitores devem usar máscara e caneta própria e respeitar o distanciamento. Portugal registra hoje um novo máximo diário de casos de infecção com o vírus da Covid-19. O boletim das autoridades de saúde dá conta de perto de 65.600 novas infecções. Há também a lamentar mais 42 mortes associadas à doença. Já o número de internados baixou de ontem para hoje, com menos 7 pessoas hospitalizadas e menos 4 doentes em unidades de cuidados intensivos. No próximo mês, toda a população portuguesa vai ter algum grau de imunidade, seja pela infecção com o vírus ou pelas vacinas. É esse o cenário previsto no mais recente relatório do Instituto Superior Técnico. Os especialistas deste instituto acreditam que o país vai ultrapassar em breve as 150 mil infecções diárias, mas nem todas, Camila Vidal, vão ser identificadas.
No pico da pandemia, que deve ser atingido na primeira quinzena de fevereiro, vai haver 150 mil infectados, mas não mais de 70 mil casos positivos diários, devido à capacidade de testagem do país.
Nós só iríamos ter conhecimento de todos os casos positivos em Portugal se conseguíssemos testar todos os dias 10 milhões de pessoas. Isso não é possível. Parece que é muito dramático, o número de 150 mil, mas é, sempre foi assim. A ponta do iceberg é apenas a única coisa que se vê, porque os casos positivos estão lá por trás, é que produzem a onda de contágios de cada vaga.
O investigador do Instituto Superior Técnico e responsável por este estudo, Henrique Oliveira, afirma que não há razão para dramatizar.
Não é nada transcendente, os óbitos não vão subir vertiginosamente, os cuidados intensivos estão muito estáveis, de facto, o que é muito, muito bom. E é preciso olhar para isto com muita calma, muita tranquilidade.
Depois desta data, os números descem consideravelmente e pode começar a pensar-se no pós-Covid. Daqui a um mês, a doença pode ser equiparada à gripe, sem espaço para crescer no país. O surgimento de novas variantes ainda preocupa e é por isso preciso agir com cautela. Henrique Oliveira diz que as restrições só devem ser levantadas a partir de março.
Se calhar o ideal é esperar até para o início de março. Tudo o que é precipitado nesta questão da pandemia pode ser errado por ser prematuro. Quando nós estamos numa fase descendente, é sempre bom deixar esperar que as coisas se reduzam bastante para tomar medidas de relaxação.
O relatório do Instituto Superior Técnico indica também que todas as previsões dos especialistas apontam para uma imunidade robusta no final da quinta vaga, quer em Portugal, quer na Europa. É essa imunidade que permite que se possam aliviar as medidas restritivas daqui a poucas semanas, esperam os investigadores do técnico. técnico.
De resto, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças acredita que a maioria dos cidadãos europeus tenha imunidade por infecção ou pelas vacinas até à primavera. Ouvido esta tarde pela Antena 1, o imunologista Miguel Castanho, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, considera que esta previsão faz todo o sentido, até porque, com o aumento significativo de casos, a imunidade natural ganha cada vez mais força.
A imunidade natural tem algo acrescido em relação à imunidade das vacinas, e neste caso concreto ainda mais. Porquê? Porque as vacinas foram desenvolvidas para uma determinada componente do vírus, ainda tendo em conta o vírus original. Mas agora temos o Omicron e, por outro lado, quando a pessoa é infectada pelo vírus, são todos os componentes do vírus que ficam em contacto com o sistema imunitário. Portanto, é uma imunidade contra a variante que está em circulação diretamente, mas é uma imunidade também mais completa, porque não se baseia só na proteína S, baseia-se também noutras proteínas do vírus.
Quanto às previsões da Organização Mundial da Saúde, que apontam para o fim da pandemia na Europa, este especialista, entrevistado esta tarde pela Antena 1, concorda com a ideia, mas sublinha que a passagem a uma fase endémica só poderá ser confirmada no próximo inverno. O Bispo do Porto acredita que o número de denúncias vai aumentar. No dia em que o Patriarcado de Lisboa anunciou que a Igreja está a investigar um caso de alegados abusos sexuais cometidos há mais de 30 anos por um padre português, na sequência de uma queixa apresentada recentemente, Dom Manuel Linda depositou esta tarde toda a confiança no trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja e deixa a convicção de que mais casos vão surgir no decorrer dos próximos meses.
Bastava que fosse um para ser imensamente preocupante. Agora, primeiro, estamos em presença de 75 anos, mais ou menos. Segundo, uma coisa é uma queixa, outra coisa é depois uma confirmação de investigação. Eu admito que cheguei mais, particularmente nos anos 60 e 70, por motivos vários, havia aquela ideia de que, sei lá, alguma coisa que um certo puritanismo atual é capaz de começar a inviabilizar, sei lá, um piropo, naquela altura podia não ser assim entendido. Portanto, eu admito que estes números que possam aumentar.
O Bispo do Porto, esta tarde, à margem de uma visita ao Hospital de São João, no início deste ano, entrou em funcionamento a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja em Portugal. Esta comissão, que promete fazer um estudo histórico da crise dos abusos de menores desde 1950, já tinha recebido e validado 102 testemunhos de abusos até ao dia 15 deste mês.